notícia era essa?
Para perguntar.
Gostava de ter a sua opinião sobre várias das alegadas divergências que também há pouco mencionou entre si e a senhora CEO e que potencialmente levaram à sua saída. A primeira, foi ontem noticiado também com base aqui em algumas perguntas dos senhores deputados que teria sido afastada da TAP por bloquear negócios com o marido da senhora CEO. Pergunto se confirma isto.
Para responder.
Eu nunca falei com a CEO sobre as propostas que uma empresa Zamna fez à TAP. Nunca comentei esse assunto com a CEO e a CEO nunca me fez nenhum comentário sobre esse assunto. Foi um processo que terá sido iniciado em outubro, com apresentações de propostas e o esforço comercial normal de uma empresa que tenta vender uma solução a outra empresa. Eu mantive a minha equipa sobre aviso, porque não faria sentido avançar com aquela aquisição e dei instruções muito claras, até porque, entretanto, o tema arrastava-se, a dada altura já não era uma solução, era um piloto, e eu, em dezembro de 2021, dei instruções muito claras à minha equipa sobre nenhuma contratação àquela empresa.
Para perguntar?
E a CEO possivelmente teve essa informação, não por si, mas por alguém?
Como referi, eu não comentei nunca este tema com a CEO, nem a CEO me fez algum comentário, algum tipo de sugestão, recomendação sobre esse assunto.
Para perguntar.
E chegou-lhe alguma informação que a CEO poderia estar descontente com essa sua decisão?
Para responder.
Não, não tive informação nenhuma nesse sentido.
Para perguntar.
Segunda alegada divergência sobre a mudança da sede. Gostava que se nos pudesse explicar. Muito obrigado.
Para responder.
A dada altura foi discutida em sede de Comissão Executiva a potencial necessidade de mudar a sede do edifício atual, o edifício 25 na zona do aeroporto, para uma localização fora do campus. Eu mostrei sempre imensas reservas, muitas reticências sobre esse assunto, por várias razões. Primeira das quais, a TAP paga zero pelo edifício onde tem agora as suas instalações. É um edifício próprio. Mudar iria exigir sempre pagar uma renda numas instalações diferentes. Haveria sempre, muito provavelmente, um custo extra com o fit-out dessas instalações. Não se consegue encontrar um edifício sem o qual seja preciso fazer algumas obras. Adicionalmente, era uma mudança que eu entendia como penalizadora para os colaboradores da empresa. E porquê? Porque não se iria conseguir encontrar um edifício em Lisboa com uma cantina com dimensão suficiente. E o subsídio de almoço na TAP tem um valor relativamente reduzido e seria, num momento difícil em que há cortes de salários na empresa, seria difícil pedir, onerar ainda mais os colaboradores com um custo extra. Haveria também a questão do estacionamento. O campus tem espaço para a generalidade dos colaboradores poder estacionar, iam perder essa opção. Não seria possível encontrar um edifício com dimensão para 1.200 pessoas a estacionar a sua viatura, se fosse esse o número. E adicionalmente, também me causava alguma estranheza, porque é que num momento em que a empresa iria ou virá a ser privatizada, porque é que se iria estar a estabelecer um contrato de arrendamento de longo prazo, um contrato que só onera a empresa, ou seja, não havendo uma necessidade objetiva, porque as instalações atuais da TAP, apesar de não serem, eu costumava chamar-lhes vintage, não é? Apesar de não serem muito modernas e atualizadas, são perfeitamente funcionais e todos os colaboradores estão perfeitamente adaptados. De qualquer das formas, eu diria que esta diferença de visões Eu tentei encontrar alternativas, porque se o objetivo era ter umas instalações mais modernas, mais apelativas, eu tentei encontrar alternativas, quer seja porque fizemos uma pesquisa em Lisboa para perceber que opções é que poderiam haver e perceber os custos. Na altura não foi identificado o edifício do CTT, que foi muito comunicado na comunicação social, mas encontraram-se outras soluções a um custo também mais baixo. Mas tentei perceber se seria possível fazer obras no edifício para o renovar, se seria possível fazer um sale and lease back do edifício, porque pelo menos poderíamos ter uma renda, não é, de futuro, mas pelo menos haveria um encaixe financeiro logo no início. Nenhuma destas soluções foi bem acolhida e, entretanto, eu saí da empresa e não acompanhei mais o projeto, naturalmente.
Para perguntar.
Terceira alegada divergência era sobre o caso da frota dos carros. Eu aqui gostaria de saber também qual é que foi a sua opinião e porque é que era contrária à da CEO ou da CEO contrária à sua.
Eu aí, Sr. Deputado, clarificava que eu, enquanto estive na TAP, não fiz nenhum concurso, eu tinha a responsabilidade das compras, eu não fiz nenhum concurso para renovar a frota. Ou a totalidade da frota. O que foi feito no ano 2021 foi a extensão dos leasings que já existiam, trabalhou-se uma adenda com a empresa de leasing dos carros para que aquele acordo pudesse acomodar viaturas usadas e foi feito na altura um concurso para comprar 11 viaturas usadas, Peugeots, iguais aos que já havia na empresa, que todos os colaboradores tinham direito a carro, tinham um carro daqueles, eu não sei se eram 308 ou 3008 carros, não percebo muito, mas eram um Peugeot, e o objetivo seria comprar 11 viaturas usadas, a um custo inferior, em bom estado, tentando que fossem com poucos quilómetros, porque entendia que era uma medida de bom senso, ou seja, que os colaboradores que precisavam das viaturas não iam ficar minimamente ofendidos e que todos os colaboradores da empresa iam entender aquela medida como uma medida de contenção, não é? Isto foi em 2021, logo a seguir às medidas duríssimas de redimensionamento e de redução salarial. Mas eu não fiz nenhum concurso para renovar a totalidade da frota e eu não acompanhei, eu soube desse tema pela comunicação social já após ter saído da empresa.
Para perguntar?
Última pergunta sobre divergências, sobre o processo de reconversão da dívida do Estado dos 1.200 milhões em capital, com a consequente diluição dos acionistas minoritários da TAP, pelos 5% dos trabalhadores. O CFO disse que a senhora Alexandra Reis votou contra a designação do ROC do aumento de capital, que era essencial para o plano de reestruturação. Qual é que era aqui a sua grande divergência?
Para o senhor deputado, clarificando, eu nunca fui contra o aumento de capital, nunca. Aliás, fui eu que o escrevi no plano de reestruturação, o plano entregue a Bruxelas em junho, no dia 10 de junho de 2021, esse aumento de capital, essa conversão do empréstimo acionista está refletida nessa versão do plano e fui eu que a escrevi, isto ainda antes da entrada da nova equipa de gestão, por isso eu nunca fui contra. Mas um tema é estar materialmente de acordo com essa decisão, outro tema é a forma como ela é tomada. E na altura eu tinha várias preocupações. Eu entendia que aquela decisão da conversão do empréstimo em capital poderia ser tomada após a aprovação do plano de reestruturação, porque era algo que estava lá previsto e, por isso, o Conselho de Administração da TAP-SGPS estaria mandatado para o fazer, porque se não fosse esse o caso, essa decisão deveria ser tomada, na minha opinião, em Assembleia Geral de Acionistas da TAP-SGPS. E porquê? Por duas razões. Por um lado, porque havia acionistas minoritários, nomeadamente os 5% que estavam pulverizados pelos colaboradores, e também porque não havia ainda, naquela altura, visibilidade sobre a situação da TAP-SGPS. Ou sobre como é que a TAP-SGPS, não havia visibilidade sobre como é que a TAP-SGPS iria ser suportada. E porquê? A TAP-SGPS, após após o aumento de capital e iria ficar totalmente separada da TAP SA. Ou seja, e a TAP SGPS iria ficar com um conjunto de ativos, nomeadamente a Manutenção Brasil, que necessitava de aporte financeiro para se poder encerrar. Havia um conjunto de responsabilidades, eu penso que o valor eram 115 milhões de euros, que teriam que ser aportados à ME Brasil para se conseguir fazer o encerramento da empresa. Ora, com uma separação total entre a TAP SA e a TAP SGPS, sem haver um plano de reestruturação aprovado, a TAP SGPS iria ficar numa situação frágil. É uma empresa que não tem receitas e que tinha um conjunto de ativos com alguns desafios. E por isso era muito importante que houvesse uma clarificação de qual seria o mecanismo pelo qual a TAP SGPS poderia continuar a ser suportada para poder encerrar a Manutenção Brasil, entre os outros desafios que os outros ativos tinham, porque era a ground force, ou seja, era um conjunto de ativos francamente desafiante.
Para perguntar?
Voltando aqui ao momento da sua saída, quando perguntou à CEO se o governo estava ok e ela lhe disse of course, queria saber se nessas semanas depois falou com alguém do governo, seja o ministro Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes ou alguma chefe de gabinete.
Eu enviei mensagem ao senhor ministro das Infraestruturas e Habitação depois de dia 4. Terá sido no dia 5 ou 6, tanto quanto no dia 6 ou 7, tanto quanto me recordo, enviei-lhe mensagem a apresentar os meus cumprimentos e a despedir-me dele. Mensagens semelhantes enviei ao secretário de Estado adjunto das Comunicações, o Dr. Hugo Santos Mendes, e também ao secretário de Estado do Tesouro. No dia seguinte a essas mensagens, recebi telefonema do Sr. Secretário de Estado adjunto das Comunicações, onde podemos falar durante 2 ou 3 minutos, uma conversa cordial a apresentar cumprimentos e a despedir-me dele, o mesmo tendo acontecido com o Secretário de Estado do Tesouro.
A perguntar.
E nenhuma destas mensagens fazia menção ao sucedido, ao processo?
Não. Estas mensagens eram mensagens institucionais, a agradecer e a desejar muitas felicidades.
Para perguntar?
Então, o próprio governo também nunca lhe deu uma explicação ou uma opinião sobre a sua saída?
Não, não deu. Posso partilhar que quando falei com o senhor secretário de Estado do Tesouro, ele me pareceu francamente surpreendido com a minha saída. Muito surpreendido com a minha saída.
Para perguntar?
E já agora os outros dois governantes não lhe pareceram assim tão surpreendidos?
Eu não falei com o senhor ministro das Infraestruturas, falei apenas com o secretário de Estado adjunto das Comunicações, que não estava surpreendido.
Para perguntar?
Mas não estando surpreendido, não falaram do processo em si, é isso que também me está a causar estranheza. Como é que percebe que ele não está surpreendido se...
O processo estava encerrado. Ele disse-me, pronto, então Alexandra recebi a sua mensagem, foi ele que me ligou, Alexandra recebi a sua mensagem, queria-lhe dar uma palavra, eu olho, senhor secretário de Estado, já não me recordo das palavras exatas, mas terá sido algo como, olho, para lhe dar os meus cumprimentos, já boa sorte, muito sucesso para a empresa e para si também em termos profissionais e pessoais, foi isto, perfeitamente...
Senhor Engenheiro, pode continuar? Se quiser. Não, já tinha dado
já
a resposta.
Já tinha terminado.
Sr. Deputado, pode continuar para perguntar.
Pronto, a minha dúvida aqui é exatamente perceber o conteúdo dessas comunicações, porque nós, na prática, não recebemos nenhuma destas comunicações, Sr. Presidente. E, por isso, se calhar, seria bom a Comissão pedir estas comunicações, na medida que podem ter interesse para apurar aqui os factos. Sr. Alexandre Reis, pergunto-lhe depois, muito diretamente... Como é que foi o processo de ida para a nave? Porque, do que disse à IGF, o Sr. Secretário de Estado, Hugo Mendes, convidou informalmente em março, certo?
No dia 22 de março, eu recebi um telefonema do Sr. Secretário de Estado, Hugo Santos Mendes, uma conversa muito exploratória, onde me deu nota de que o futuro Ministro das Infraestruturas, o futuro Secretário de Estado das Infraestruturas, tinham ali alguns desafios na nave que iriam precisar de resolver. Penso que tentou perceber o meu nível de conhecimento sobre a empresa, foi uma conversa muito, muito